Vendo o número regimental de presenças, declaro aberta a sessão do dia de hoje, dia 5 de dezembro de 2019. Para dar início, saúdo ao secretário da Câmara, secretário da Mesa, colegas vereadores e vereadoras, presidente do Conselho Fábio, nós visitando o vereador Lotário, de Estância Velha, município de Guiomar, sejam todos sempre bem-vindos. Primeiramente, realizaremos a votação da ata da nossa última sessão. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Então, ata aprovada por unanimidade. Prosseguimos, peço ao secretário da mesa que faça a leitura das correspondências internas.
Ofício 120 de 2019, linha nova 2 de dezembro de 2019. Prezado presidente, na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria e demais edis desta colenda Câmara de Vereadores, para análise e votação, o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 32 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, com certo de linha nova, a conceder subvenção social e dar outras providências. Esperamos contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, prefeito municipal. Ofício número 121 de 2019, linha nova 3 de dezembro de 2019, prezado presidente. Na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos o presente para encaminhar a Vossa Senhoria e demais edis desta colena Câmara de Vereadores para análise e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 33 de 2019, que autoriza a concessão do uso de prédio público e da outras providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinando os processos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, prefeito municipal. Ofício 122 de 2019, linha nova 3 de dezembro de 2019, prezado presidente. Na grata satisfação de cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para encaminhar a vossa senhoria demais edis desta colenda Câmara dos Vereadores para análise e votação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 34 de 2019, que autoriza a concessão de uso de pavilhão comunitário e dependências de prédio público e da outras providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petrin, prefeito municipal.
Obrigado, secretário. Prosseguimos, passaremos para o grande expediente e nós temos hoje inscrita a vereadora Evelyn para a fala.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, a população que se faz presente, bem como Lotário, vereador de Estância Velha, que muito nos honra com a sua presença. Eu vou utilizar, presidente, o espaço do grande expediente para trazer um pouco aqui o que já vem sendo discutido nesta casa, que é a questão da PEC 188, que trata da extinção dos pequenos municípios, dos municípios que têm menos de 5 mil habitantes e que não têm arrecadação própria de 10%. Se a gente for analisar, segundo um levantamento que foi feito recentemente pela Confederação Nacional dos Municípios, hoje seriam extintos 1.217 municípios. Destes, 226 aqui no Rio Grande do Sul e 10 no Vale do Caí. Ou seja, a nossa região seriam 10. Acredito que para todos nós seja muito difícil a gente imaginar que Linha Nova não seria mais um município. Ninguém consegue imaginar isso. Da mesma forma, todos aqui já devem ter ouvido falar que a proposta não irá passar, que a proposta é vaga, que não vai dar em nada, mas em contraponto a isso, recentemente também foi feita uma pesquisa, onde as pessoas então acabaram se expondo, dizendo que esse projeto deveria passar, e com um alto percentual, as pessoas diziam que 68% da população do Brasil dizia que esse projeto ele deveria passar e que ele era justo. Também temos o papel da mídia, e a mídia principalmente bate na questão do aspecto fiscal, dizendo, vendendo a imagem da economia, falando dos salários dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, dizendo que, inclusive, a prefeitura é a maior empresa dos municípios. Então, a mídia e a população está batendo em cima disso. E por que eu trouxe esse assunto para a gente, para ser exposto aqui no Grande Expediente? Porque é justamente isso que a gente precisa combater. É justamente isso que a gente precisa ter argumentos e dizer por que esses municípios não devem ser extintos. Ou seja, cada município tem que fazer o seu dever de casa. Cada um é responsável por fazer o seu dever de casa. E o que é fazer o seu dever de casa? É justamente todo mundo continuar na mobilização, é justamente unir forças e demonstrar que os indicadores que devem ser considerados, por exemplo, são os serviços públicos que aqui são prestados. Mas, acima de tudo, é ter uma gestão responsável, uma gestão que seja eficiente, onde os recursos públicos sejam aqui aplicados e, com isso, se melhore a qualidade de vida das pessoas. Também, eu tenho plena convicção de que a maioria da população aqui do nosso município jamais gostaria que o nosso município fosse extinto. Isso é, qualquer pessoa que vá para a rua, que toque nesse assunto, vai ouvir do município que não é isso que ele quer. Mas eu também não gostaria de ter que vir aqui, daqui a um pouco, dizer que a probabilidade dessa PEC passar, ela é muito alta. Então a gente precisa fazer o nosso dever. E eu não falo isso com um sentimento político ou qualquer coisa do gênero, não. Todos nós aqui somos munícipes e todos nós queremos a manutenção do nosso município. Vai entrar em discussão logo mais aqui nessa casa um determinado projeto. E nesse determinado projeto a gente tem um orçamento onde 49% da receita prevista é para pagamento de pessoal em cargo e 10% para investimento. Então são coisas a serem pensadas, são coisas que daqui a pouco a gente precisa analisar e diminuir. Inclusive, já encerrando minha fala, nos bastidores do Congresso Nacional, se a gente for analisar, existem diversos movimentos, inclusive nesse sentido. E o que, que eu digo nesse sentido? São apresentadas propostas que não venham a extinguir os municípios, mas sim que tenha redução. Por exemplo, número de vereadores, conselheiros tutelares, limitações com gastos, estabelecer um teto para remuneração prefeito, vice-secretários, um percentual mínimo direcionado para esses municípios. Mas o que acontece? É justamente esse dever. Isso não deveria agora lá estar sendo discutido, isso é o nosso tema de casa. A gente precisa fazer isso. E como sugestão, vai entrar para o ano que vem, eu acredito que daqui a pouco seria de nós aqui nesta casa também analisarmos, não é de reduzir nossos gastos, reduzir gastos do prefeito, vice-prefeito, secretários, é daqui que parte o exemplo. Por que não termos gastos mínimos e os demais percentuais poderem ser investidos em outras áreas? Então é um assunto que ainda vai gerar inúmeros comentários, é um assunto que precisa ser debatido e eu tenho certeza que a minha parte eu farei. E gostaria de contar com os demais colegas para que façam o mesmo, porque se passar será um retrocesso e não é isso que a gente quer. Da minha parte é isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Não temos inscritos nos comunicados, então passaremos para a ordem do dia, onde temos hoje tramitando 5 projetos. 030, 032, 33, 34 e um projeto legislativo. Mas temos parecer do projeto 030. Então, que eu peço à secretária que faça a leitura do parecer.
Projeto de lei número 030-2019, parecer número 039, relator Rodrigo Renan Ki. Relatório. Encontra-se nessa Casa Legislativa o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Linha Nova para o exercício financeiro de 2020. A Comissão Permanente de Pareceres, em reunião no dia 28 de novembro de 2019, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e pela aprovação do referido projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Beatriz Schmidt, Evelyn Bierwinger, Rodrigo Renan Kich e Valderena Albers. Sala de reuniões da Câmara, 28 de novembro de 2019. Voto dos demais membros da comissão. A favor, Beatriz, Evelyn e Valderena.
Obrigado, secretária. Então, conforme as inscrições do projeto 030, a primeira a falar é a vereadora Luana.
Cumprimento, presidente, colegas vereadores, público presente, vereador que nos visita. Em relação a esse projeto, então, 030, que trata da lei orçamentária anual, tem algumas colocações importantes a fazer. Ele já na mensagem inicial que o prefeito nos encaminhou, ele disse que o projeto visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo. Então é importante lembrar que esse orçamento que a gente está discutindo aqui na Câmara hoje é o último para esse mandato então, que está eleito, o último ano da administração. E olhando o plano de governo, que ele cita aqui então, na abertura, eu fui fazendo uma comparação com o que na época foi apresentado, na época da campanha, né? E tem vários pontos que até agora não foram contemplados, não foram executados, e nota-se que também, analisando o orçamento, não são investimentos previstos então, para o ano que vem. Então, são promessas feitas que, acredito, pelo meu entendimento mesmo do projeto, não vão ser executadas ao longo desses 4 anos. Algumas que eu coloquei, nem todas coloquei na minha lista, até porque algumas eu não concordo mesmo, se concordasse eu acho que não seria da oposição, então tem algumas que até acho que não devem ser executadas mesmo, são promessas que, a meu ponto, não são benéficas ao nosso município, mas outras que são muito importantes, que eu concordo plenamente, estão lá colocadas e a gente não tem nenhuma perspectiva de realmente se concretizar, como a instalação das academias de saúde. Foi um tema que já foi tratado aqui, acho que no primeiro ano, no segundo a gente bateu na tecla de novo. Teve vereador que foi atrás de emendas para isso e até agora a gente não teve instalação de nenhuma delas. É uma coisa que as pessoas voltam e me perguntam como é que todos os municípios praticamente têm e Linha Nova até hoje não conseguiu um recurso para fazer, para colocar uma também. E isso que é uma coisa bastante fácil de conseguir, porque é uma verba que se libera, né, através do governo federal. Outra coisa que eu coloquei aqui foi a implantação de ponto de internet gratuita. É um assunto que a gente toca aqui na Câmara várias vezes, principalmente antes de eventos, a gente sempre reforça a importância que seria a gente ter uma internet instalada no parque, nas praças, para poder as pessoas mesmo divulgarem no município. Acho que isso é super importante. É uma colocação que está no plano de governo e também não foi executada, sendo que é um investimento mínimo. Digo mínimo, então talvez essa possa ser contemplada no orçamento, já que ele não é muito detalhado também. Vou falar disso um pouco mais para frente, mas no primeiro momento não tem nada específico sobre isso também. Outra obra que é significativa e que eu creio que não seja contemplada, que está constando no plano, foi a implantação da pista para a prática de skate e bicicleta. Também é uma reivindicação antiga, principalmente os jovens, a parte das bicicletas é um pedido que eles fazem, a gente sabe que eles andam pelas ruas, enfim, seria interessante se a gente tivesse realmente essa pista para eles poderem praticar os esportes. E a construção de ciclovia e espaço de caminhadas junto às ruas 25 de julho e imigrantes. Essa, para mim, é uma das mais importantes e eu lembro que já no mandato passado, acho que foi a vereadora Valderena que fez até uma indicação sobre a questão da pista de caminhada ali na 25 de julho. A gente sabe que as pessoas da Linha Nova caminham bastante, tem esse hábito, e isso é muito legal, e a gente não vê nenhum esforço da administração no sentido de facilitar e também oferecer segurança a esses caminhantes. Tem a questão no centro, já era falta de calçadas, e ali na 25 de julho, onde o movimento é intenso, até bastante rápido, assim, o fluxo, e não é um local que eu considero seguro, a gente vê bastante pessoas caminhando, então seria uma coisa de se pensar e realmente executar, não só deixar no plano. No mais, a vereadora Evelyn colocou há pouco o percentual, analisando então a lei orçamentária, para o ano que vem há uma projeção de que 49,02% do orçamento seja destinado então aos gastos com pessoal e encargos sociais. Isso é um percentual muito elevado, sobra muito pouco para fazer investimentos. Tenho certeza que tem muitas pessoas trabalhando na administração, muitos cargos de confiança que não precisavam estar lá e a gente poderia ter a mesma qualidade dos serviços oferecidos. Já falamos aqui também muitas vezes da contratação de estagiários, que é uma possibilidade que diminuiria com certeza esse percentual e sobraria mais para fazer as obras que a cidade demanda. Então, muito se fala em crise, muitos querem fazer propaganda de que somos um município próspero, mas eu acho que a gente é um município que se mantém e não tem dívidas. Claro que isso é louvável, mas para ser próspero tem que ter muito mais do que isso, tem que ter investimentos também, isso está faltando. Questão de calçamento de ruas, a população da localidade de Morro Grande acho que é a que mais pede também uma parte de asfalto. São pessoas que moram próximo, principalmente o primeiro trajeto ali, moram próximo à estrada, comem poeira o dia inteiro, porque o movimento, o fluxo de veículos é intenso, e não está sendo contemplado nada nesse sentido. Então, realmente, a questão do calçamento, até onde se vê, vai ficar, para o ano que vem, reduzida a algum calçamento de ruas na zona urbana, e nada além disso. Então, acho que é importante prestar atenção nisso também. A gente sabe que a localidade do Rio Grande é forte na questão do escoamento também de produção de produtos agrícolas. Então, é muito, muito caminhão passando todos os dias. Então, é importante, acho que, dar uma atenção a essa comunidade e começar a pensar em asfaltar esses trechos também.
Seu tempo, vereadora.
Só mais uma colocação em relação ao plano. Como já colocamos também na lei de diretrizes orçamentárias, ele mais uma vez vem praticamente um elemento fictício para cumprir a lei. Poderia ser muito mais especificado para a gente daqui a pouco até propor emendas e algumas alterações, mas do jeito que ele é encaminhado isso não é possível. Então, também fica a dica, quem sabe, para o próximo ano, já é o terceiro que a gente aprova nesses mesmos moldes, e eu considero que o modelo utilizado não é o ideal, para as análises, para poder dar uma colaboração no sentido de melhorar. Da minha parte é isso, obrigada.
Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, vereador Sérgio.
Presidente, colegas vereadores, público presente, vereador presente. Eu vou seguir com algumas colocações que a colega Luana já colocou. Alguns pontos importantes que eu acho do plano de governo do nosso prefeito Henrique Cristiano. E a maioria deles não cumpridos. Indústria e comércio. Diversificar a oferta de empregos com a atração de novas empresas. Lá eu vou apresentar um protocolo nosso do dia 15 de março de 2018 pelos vereadores Beatriz Schmidt, Luana, Sérgio e Erwin, pedindo providências que o prefeito dê especial e urgente atenção à reivindicação da ateliê Munari interessada em se instalar no município. Sabemos que Linha Nova precisa de mais opções de emprego e geração de renda, que possui espaço físico disponível, possível de ser seguido como forma de incentivo. Outra questão aqui na educação, manutenção e ampliação do transporte escolar. Ótimo, está funcionando. Menos a modernização da frota. Na saúde, disponibilizar mais profissionais e especializar especialidades conforme necessidade. Na área da fisioterapia, sempre houve fila ao longo dos anos, média de 30 pessoas na fila. Em 23 de novembro, apresentamos uma indicação. Acho que se não me falha a memória, ano passado pedimos um pedido de providências e o problema consiste. Portanto, não está completo as metas nessa LDO. Meu voto é contrário.
Obrigado, vereador. Próxima inscrita, a vereadora Evelyn.
Bom, eu vou tentar não me tornar repetitivo e tentar acrescentar um pouco nas falas dos colegas que aqui já se mencionaram. E, por lógica, a votação desse orçamento, já discuti aqui, já falei isso, estou falando pela terceira vez agora. Ela deveria ser um momento de alegria e de satisfação para todos nós vereadores, onde a gente, de fato, aqui estivesse discutindo e pudesse aprovar onde os recursos do nosso município seriam gastos, aonde a gente então poderia melhorar, aonde está bom, nesse sentido. Infelizmente, é o terceiro ano que na verdade eu poderia colocar no meu discurso que eu falei as duas vezes anteriores, que a gente acaba se indignando, a gente tenta fazer emendas, as emendas elas sequer cabem nesse projeto da maneira como ele vem, e ele mais uma vez trata de uma simples e de uma mera formalidade, e não é isso que a gente quer. Foi assim que se antecedeu com o plano plurianual e com a lei de diretrizes. Foi exatamente isso que aconteceu. Elas acabam sendo apenas um cumprimento de uma formalidade. E não é assim que deve se proceder. Não funciona dessa maneira. A primeira coisa, a vereadora Luana antes colocou, eu até tenho aqui uma fala que eu vou um pouco mais adiante, vereadora, que na própria mensagem que nos vem com esse projeto, tem uma própria contradição da prática com o que é feito. Consta na mensagem o seguinte: para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, se na prática se está fazendo o contrário. De fato, o que consta na mensagem desse projeto está sendo efetivado aqui no nosso município? São coisas que a gente precisa parar e pensar. E por que eu digo isso? Porque 49% da receita, ou seja, 12.285.006 milhões são destinados ao pagamento de pessoal. 6 milhões de 12.285.000. Ou seja, somente 647.000 para serviços urbanos, como, por exemplo, ruas e pavimentações. Então, vocês acham justo nós estarmos aqui hoje discutindo e já sabendo que 49% dessa receita é para pagamento de pessoal em cargos sociais? Não estou inventando, isso é o projeto que veio para nós. Isso são números. Números não falham. Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar. Várias vezes aqui nessa casa, às vezes a gente até acaba sendo julgado por expressar uma determinada opinião, eu questionei a questão do pagamento de 13º, funções gratificadas, gastos desnecessários com servidores por perseguições políticas, e me desculpa, vereadora Beatriz, mas eu me coloco sim no teu lugar, que por anos trabalhou numa prefeitura municipal, não só a senhora como uma outra funcionária também, e que foram simplesmente tirados da prefeitura e colocados num telecentro. Isso todo mundo que está aqui sabe, eu não consigo dizer que eu não sei o que aconteceu. Não sei se por perseguições políticas, onde tranquilamente se poderia ter um estagiário e a gente poderia beneficiar os estudantes do nosso município. Então, são coisas que a gente precisa, justamente nesse projeto, analisar, porque é um projeto que vai vir para o ano que vem. Da mesma forma, eu pergunto para os colegas que já analisaram esse projeto, porque a gente justamente vai votar ele na sequência. Teve um determinado projeto aqui esse ano que se teve uma certa pressa em se votar, que era a contribuição de melhoria. Um projeto de pavimentação de ruas onde sequer havia apresentação de orçamento. Foi batido o pé aqui, se trouxe então orçamentos e eu não consegui localizar essa pavimentação dentro do projeto. Por que tanta pressa se na prática ele igual não saiu ou sequer está previsto no projeto? Que a pressa aqui, os vereadores todos aqui têm memória, eles vão se lembrar do que aconteceu. E por fim, já que justamente estamos tratando da questão do orçamento do que será feito no próximo ano, talvez uma das piores coisas que eu pude ver, e que inclusive depois das minhas explicações pessoais eu vou usar mais tempo para colocar justamente isso, é que quantas vezes nessa casa foi se colocada a questão de tentar ampliar o horário no posto de saúde, quando uma enfermeira pudesse ficar no horário do meio-dia, ou então médicos, que se fizesse alguma viabilidade quanto a isso, inclusive com fisioterapeuta. O secretário estava aqui e ele disse que existem em torno de 20 a 25 pessoas na fila. Foi dito aqui. A resposta que se teve da última vez, inclusive foi o vereador Marcelo que se manifestou, que a gente teria que controlar gastos. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam me responder, vocês só pensem. Tem um empenho da Prefeitura Municipal onde será gasto 16 mil e R$500 para fazer um caderno de prestação de contas. Ou seja, um caderno de prestação de contas, ok. Um funcionário mais um posto de saúde não se pode. Para mim, isso se trata literalmente de uma campanha política. Mas eu vou depois argumentar melhor até em função do meu tempo. Mas então parem para pensar. Isso é cortar gastos? Isso é cuidar com o dinheiro público? Querem fazer prestação de contas? Que façam, mas que façam com o dinheiro do seu bolso. Se é dinheiro público, se é dinheiro nosso, se é dinheiro dos munícipes. Então, já adianto que, como eu coloquei todas as vezes aqui nessa tribuna, quando vier um projeto que de fato possa ser analisado, o que será feito, o meu voto será com certeza a favor. Mas nos moldes que esse projeto se apresente, por tudo que eu já coloquei, e eu ainda vou colocar depois nas minhas explicações pessoais, o meu voto é contrário. Da minha parte, é isso.
Obrigado, vereadora. Então, coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor da aprovação desse projeto, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Então, temos 4 votos contrários, 4 votos a favor e o meu voto, Minerva, é para a aprovação desse projeto. Então, projeto aprovado por 5 votos a favor e 4 votos contrários. Prosseguindo, passaremos para as explicações pessoais e, conforme as inscrições, a primeira a falar é a vereadora Luana.
Só queria fazer uma constatação acerca do trecho da Rua dos Imigrantes que esteve por um tempo bloqueado, né, devido ao problema que deu lá com o asfalto, que agora foi consertado. Quando aconteceu o problema, eu lembro bem que quando liberaram para o pessoal poder passar, demorou muito tempo até que aquele local fosse devidamente sinalizado. Então, ele representava um risco porque não tinha nenhuma placa. Depois, até acho que foi um munícipe que acabou fazendo a primeira sinalização provisória até que se colocou uma sinalização oficial. Agora que o problema é resolvido, está resolvido e já faz um tempinho, eu tenho reparado que as placas que foram colocadas do desnível e do degrau na pista não foram retiradas. Então, são coisas simples, mas que chamam a atenção de quem passa. Então, acho que a gente tem o secretário de obras, tem os funcionários o tempo todo na rua passando para lá e para cá. Então, acho que alguém poderia dar uma olhada, enfim, mandar alguém lá para retirar, ou quando estiver passando, não precisa daqui a pouco nem fazer uma viagem especial, mas quando estiver passando, dá ordem para parar e remover essas placas que já não fazem mais sentido estarem ali colocadas. Teve várias colocações dessas que a gente fez acerca de placas no primeiro ano do mandato, até hoje não foram corrigidas. Eu lembro sempre que eu vejo a placa da Rua Germânia ali colocada para dar acesso ao pátio do ateliê de calçados, entre outras, a da quilometragem de 60 por hora, acho que por questões de obras, as duas do centro que estavam indevidamente colocadas acabaram sendo retiradas. Mas eu espero que se dê uma atenção um pouco mais, uma atenção especial a esse caso que eu relatei agora. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Próximo inscrito, vereador Sérgio.
Obrigado.
Próximo, vereadora Helen.
Se porventura a presidente me cedeu um minuto do líder de bancada. Bom, eu já mencionei então antes na discussão do projeto que eu iria continuar falando acerca desse empenho e mais precisamente o número de empenho é o 3379 de 25 de novembro deste ano. 1.200 informativos de prestação de contas com exemplares de 28 páginas, serviços de edição de textos, revisão, diagramação, fotografias, tratamento de imagens e impressão de exemplares. R$16.500. Pergunto isso por quê? Em contato com colegas vereadores de cidades vizinhas, eu tenho a informação que, por exemplo, no município de Dois Irmãos, que a gente sabe que é um município muito maior que o nosso, serão 13 mil exemplares com 16 páginas no importe de R$6.500. Está lá, portal de transparência, não estou inventando os dados. Já falamos várias vezes aqui nessa casa a questão de sermos transparentes. Tivemos um projeto, inclusive, que foi reprovado, alguns que eu lamento, mas são questões que a gente precisa trazer para discussão. Pergunto, e já mencionei anteriormente, se essa prestação de contas não podia ser daqui a pouco publicada no site da prefeitura, onde também as pessoas têm acesso. Até então nunca havia sido feito uma prestação de contas. Me surpreende que esse ano terá uma prestação de contas. Então são coisas que não dá para se calar. Por quê? Porque é dinheiro público. É o dinheiro das pessoas, é o dinheiro das pessoas que pagam seus impostos. Então não dá para se calar frente a uma informação como essa. Da mesma forma, acredito que faça em torno de um mês, que levantei aqui nessa tribuna a questão do lixo, trazendo inclusive valores, alguns colegas inclusive no final vieram conversar comigo para tentar saber um pouco mais sobre como funcionava então esse sistema da coleta de lixo. E por que eu falo isso? A grande maioria que aqui está, eu lembro bem que eu ainda estava na escola, deve se lembrar que a coleta de lixo, por um tempo no nosso município, foi realizada pela própria prefeitura. Enfim, era um caminhão de servidores do município. Com isso, o que acontecia? A população em casa separava seu lixo. Orgânico, inorgânico, era feito essa questão que, infelizmente, eu vejo que se perdeu. E por que se perdeu? Porque a partir de 2009, esse serviço ele foi terceirizado. Ele sendo terceirizado, acabou que as pessoas viam que esse caminhão fazia a coleta do lixo e simplesmente jogava ali todo o lixo que vinha, que estava lá, jogava dentro do caminhão. Com isso, se perdeu a cultura de separar o lixo, na sua grande maioria. Mas ok, até então foi se renovando esses contratos até a presente data. Mas por que eu estou trazendo esses dados antes de chegar em números? O município, o nosso município, tinha um contrato em vigor, onde pagava mensalmente, então, para essa empresa, R$ 25.233,63. No início do ano foi aberta uma licitação. Com a abertura dessa licitação, colocaram um valor de referência em R$ 32.922. Ou seja, qualquer empresa que fosse participar poderia pagar o valor máximo, que seria os R$ 32.922. Era o valor máximo. Muito provavelmente houve uma denúncia de, quem sabe, até empresa que estava participando disso, porque a gente sabe como funciona esse tipo de situação, e o tribunal, então, solicitou a revogação dessa licitação. O município, então, ele precisava recolher o lixo e, com isso, ele, então, fez um contrato emergencial. Mas aqui vem a primeira pergunta que eu faço para você. Já nesse contrato emergencial, que a gente sabe, às vezes, que é muito mais do que um outro contrato, ou seja, que muito provavelmente agregaria mais custos, o valor foi reduzido de R$ 25.233, que estava sendo pago, para R$ 19.769. Ou seja, em torno de R$ 5.500 em relação ao valor pago anteriormente, valor mensal. Ou seja, já temos a primeira pergunta que eu preciso deixar aqui. Com isso, o município então abriu um edital, o edital 076 de 2009, onde aconteceu então o segundo milagre. Eu vou chamar isso de milagre porque eu não vejo outra palavra. O valor de referência, que na licitação anterior era R$ 32.922, e eu estou falando desse ano, não estou falando de 2017, 2016, 2015, 2014, eu estou falando do mesmo ano, onde o valor era R$ 32.922, baixou para R$ 16.233, uma diferença de R$ 16.688. Eu não quero aqui fazer juízo e nem tomar nenhuma providência e nem acusar ninguém. Mas isso é algo que aqui nessa casa precisa ser investigado. Nós que somos os fiscais da lei, os fiscais de onde é aplicado o dinheiro público, não é dinheiro nosso. Então, antes se podia pagar um determinado valor. Depois de uma denúncia, esse valor praticamente reduziu pela metade. Pela metade. Então, são coisas que precisam ser analisadas nesta casa. Eu já falei que toda vez que precisar elogiar, eu vou usar essa tribuna para elogiar,
Não tenho por que esconder isso, mas a gente está falando de dinheiro público e alguém é responsável, e eu vou chamar isso de desperdício. Eu não consigo encontrar uma outra palavra a não ser essa. Então me chama a atenção vir projetos aqui nessa casa, onde digam que a política tem que ser responsável e eficiente, aplicação dos recursos públicos, quando no mesmo ano eu vejo e presencio dados como esse no portal de transparência. E são dados que todo mundo nessa casa tem acesso, eu não estou inventando dados. Então são coisas que precisam ser analisadas. Estou colocando essa situação aqui, já adiantando, e eu acredito que os demais vereadores, caso contrário, vai ter que ser tomada uma outra providência, precisam, da mesma forma, começar uma investigação, principalmente sobre esses fatos. Às vezes, a gente, não sei se faz questão de não enxergar determinadas coisas, mas eu acho que está na hora dessas coisas, quando se lida com um dinheiro que não é da Evelyn, não é do vereador Marcelo, não é do vereador Sérgio. É o dinheiro de quem está caminhando ali na rua, é o dinheiro de todos nós. E o nosso dinheiro não foi feito para ser desperdiçado. Então já deixo isso aqui, quem quiser, por favor, se aperfeiçoe quanto a isso para a gente discutir na próxima sessão. Da minha parte era isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Próxima palavra é o Jorge.
Saudações, presidente, secretário da Câmara, colegas vereadores e vereadoras, munícipes aqui presentes, vereador da nossa cidade vizinha. Uma questão levantada na sessão passada, referente à largura e acostamento da rua Mingrande, que foi recentemente asfaltada. Fui atrás, me informei a respeito da questão levantada. O setor de fiscalização foi vistoriar a obra e constatou que realmente tinha um erro na largura do acostamento. Eu tenho uns números. A largura da terraplanagem é 9 metros e da pavimentação são 7 metros. Então, 1 metro de acostamento ambos os lados. Mas com isso, a empresa deixou de receber o valor de R$25.141,85 por não cumprir o contrato. E se eventualmente alguém quer mais informações, é só chegar lá na prefeitura que alguém vai esclarecer o que for necessário. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador.
Próprio valor,
Vereador Marcelo, eu não sei, mas para mim isso se chama então.
25.141.
Para mim isso seria então uma supressão do contrato. Então, se ele pudesse trazer esses valores para ser analisado, que de fato não tem, já que ele tem acesso a esses dados, teve facilmente.
Todo mundo tem acesso, só
que eu acho que não precisamos.
Está certa a discussão, está encerrada, a próxima
discussão. Porque a gente sabe que nós não temos.
Vereadora, vem aqui para falar.
Presidente, demais vereadores, secretária da mesa e público presente. Só queria deixar aqui exposto, para quem tiver interesse, eu coloquei na sessão sobre o recurso que nos foi apresentado diretamente do Orçamento Geral da União, R$150.000 do deputado federal Elino Bondaz, através do Ministério da Agricultura, e eu disse que ia deixar aqui, toda vez que desse algum andamento, deixar todo mundo a par. Então, anteontem, dia 13, então, foi liberada a ação para ser cadastrada no sistema SICOM e ela deverá ser lançada até amanhã. Então, a gente já tinha, como eu já havia informado aqui, eu já dado uma reunião com o prefeito expondo a nossa ideia e para eles já irem na administração se programando com toda a documentação necessária para que quando fosse liberado para cadastro, isso era uma coisa de pouco tempo, então a gente tinha que estar. Então eu só queria deixar vocês a par, a gente conta com a administração que eles façam uma parte que eles competem, então para a gente não perder. Não deixar de receber esse recurso no município E os valores é para ser empenhados ainda esse ano, então o tempo é bem curtinho e realmente a gente espera que dê tudo certo, porque agora está nas mãos da administração, só depende deles. Outra coisa que eu queria colocar em relação à Rua dos Imigrantes também, onde já foi colocado alguns aspectos. O que me chama a atenção, às vezes, uma coisa, acho que o setor de obras deveria dar uma atenção especial. Nós estamos inseridos em rotas turísticas, tem se trabalhado isso é muito bom. Então, esse é um ponto que eu acho que também tem que ser dado atenção. Volta e meia a gente vê lixos largados nas beiras de ruas, tu encontra muito disso. E era uma coisa que eu tinha, porque eu já tenho uma caminhada bem longa no município, de ver um pouco além do que a gente é, do que é a nossa função direta. Por exemplo, orientar para quem não tem essa visão, que quando o pessoal de obras então faz, qualquer serviço que fazem, seja na rua, com sabre, seja qualquer desses trabalhos, e veem coisas jogadas, eu acho de bom senso, eu acho uma coisa que deveria ser automática e recolhendo. O que eu já vi, ao contrário, é que ele é roçado junto, despedaçado um pouco mais. Isso não fica, isso eu acho que não fica bem. Eu tenho isso por hábito, a gente não faz sempre, mas seguido eu já fiz, que quando faz poucos dias que eu parei, que me chamou a atenção, que quando eu passo na rua, e a gente vai juntando isso. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte, mas especificamente o setor de obras, quando trabalha nos determinados trajetos onde se encontra detritos jogados, eu acho que é interessante repassar isso para os demais, para ter atenção quanto a isso. E quanto à colocação do vereador Jorge, então, e que a vereadora Evelyn quis ver, a gente sempre dizem que a gente tem o mesmo acesso que todo mundo sabe que não é bem assim. E eu acho que nada impede, a transparência deve ser praxe, que seja então nos apresentado esse contrato de supressão com alguns detalhes a mais para a gente poder verificar o que realmente aconteceu ali. Eu acho que nada impede que ele seja nos mostrado aqui. Se ele então de fato é público, só mudaria o espaço onde ele é apresentado, né? Porque a gente pedir no balcão da prefeitura tem dado alguns problemas, não só uma vez. Então esse aqui é o lugar onde a gente possa pedir. Eu acho que não precisa ser por pedido de informações. Eu acho que dessa forma ele pode ser, poderia e deveria ser atendido. É isso.
Agradeço e parabenizo a vereadora pela iniciativa de recolher o lixo. Eu sou da mesma, faço o mesmo, mas como a gente tem às vezes colegas que não. Em primeiro lugar, não devia ser jogada à beira da rua, né? Enfim, quem vê enxerga, mas alguns colegas não o fazem. Então, sendo isso para hoje, convido a todos para a nossa próxima e última sessão, que vai acontecer no dia 19 de dezembro, nesta mesma casa, nesse mesmo horário. E em nome da Câmara de Vereadores, nosso muito obrigado e está encerrada a sessão.